São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 25 de setembro de 2021, Dia Internacional de Combate à Corrupção e Dia do Rádio. Essa é a edição 13.697 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E a nebulosidade continua, há possibilidades de pancadas de chuva na região. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando 25 graus. Está tendo a vacinação ainda na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, a primeira dose. Para quem fez aí o agendamento online, vai até às 12 horas. Começou às 8, até às 12 horas. Farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje, dia 25, até o dia 30 de setembro. É a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Farmativa, a Droga Med e Real Farma. Se você precisar, pode procurar essas farmácias ou drogarias. O Comércio Lojista de Monte Alto hoje estará atendendo até às 15 horas. O Comércio Lojista hoje estará atendendo até às 15 horas. Pela manhã, clientes foram no Banco do Brasil e as portas estavam fechadas, porque estava sendo realizada a manutenção naquela agência. Prometeram que no período da tarde já estaria aberta. Já está aberta, né? Já está aberta. O caixa eletrônico, né? Já lá e já estava aberto, sim. Foi pela manhã apenas para fazer a manutenção e recebemos essas informações logo pela manhã.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Costela bovina ripa quilo no Sabe Ganhe R$22,90. Óleo de soja soia 900ml R$6,95. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelado Big Frango quilo R$10,90. Arroz tipo 1 Serra Azul 5 quilos R$15,80. Antártica Sub-Zero no pack com 18 latas 350ml R$2,09.
Sabenhago, família é bom demais.
Atenção, oportunidades de emprego, vagas para auxiliar de produção para Monte Alto com contrato temporário. É necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade de horário desejável, experiência anterior na função e residir em Monte Alto ou Ibitirama. Cadastre-se pelo site eventosrh.com.br/vagas/vaga#64 ou enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br. Aproveite as oportunidades e cadastre-se ainda hoje. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira,
louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo com cartão amarelinha, pague R$15,90. Contra filé bovino com osso, quilo R$29,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, R$2,19.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos. Nós estamos recebendo o Olavo Bianchi, que é o presidente do Rotaract, está aqui conosco. Olavo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, vice-prefeito, e também a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente.
O Rotaract foi parceiro na doação de sangue que aconteceu e está acontecendo até meio-dia na Escola Dr. Raul, não é isso?
Exatamente, João. Aqueles que nos acompanham nas mídias sociais puderam observar que nós realizamos em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto o projeto de doação de sangue. Como todos sabem, é um projeto que demanda da sociedade também e hoje tivemos a oportunidade de estar realizando na Escola Dr. Raul.
Foram apenas 150 senhas, mas eu vi muito mais gente lá. Como que vocês controlaram? Como que foi?
Exatamente. Em função da pandemia, né, o Hemocentro de Ribeirão Preto passou algumas normas para que a gente pudesse seguir, inclusive a limitação de senhas, né? E foi para a gente foi uma grande oportunidade, foi uma grande alegria, porque em menos de 10 minutos todas as senhas se esgotaram, né? Então, além das 150 senhas, haviam ali no local aproximadamente mais de 200 pessoas.
É.
Óbvio, mantendo ali o distanciamento. E é muito importante, eu comentei com o pessoal lá da praça, nós temos o mais difícil, que são os doadores, as pessoas que têm vontade de doar, né? Então, a partir disso, a gente vai conseguir escalonar, montar diversos projetos, diversas campanhas, como essa está sendo um sucesso, inclusive estamos arrecadando até o meio-dia, né? Aquelas pessoas que estão com a senha ainda estão passando por triagem, então o meu time, a parte do meu time ainda está lá.
Certo. Como que foi também o SOS Depressão?
Então, João, muito... Esse projeto é o nosso projeto estandarte, né? Nós temos orgulho de dizer. Ao longo do mês de setembro, nós realizamos diversas ações, que é o SOS Depressão, ele visa o combate, né, das principais doenças, que é a ansiedade e a depressão. E essa semana nós fechamos a parceria com um grupo de psicólogos voluntários. Sábado passado nós fizemos um plantão voluntário na Praça do Idoso, lá em frente à Santa Casa. Foi também um sucesso. E também iremos nas escolas. Estamos fazendo parceria com algumas escolas. E eu peço também que a comunidade fique atenta, porque iremos realizar diversos plantões psicológicos ao longo do ano. Certo. Porque é a meta do projeto, né?
E como que foi hoje a carreata e a passeata de conscientização ao trânsito? Rotaract, Demutran, Rotary, Interact, Casa da Amizade.
Exatamente, João. Hoje foi o dia da família Rotária.
Eu
comentei com o pessoal que a gente fez jornada tripla, né? Porque teve a semana de conscientização, de prevenção ao acidente do trânsito por parte do Rotary, onde fizemos ali uma passeata. O pessoal do Interact está no centro também, conscientizando sobre a importância da vacinação, que ainda é um tema muito importante, e as damas da Casa da Amizade nos acompanharam em todo esse percurso, estão ali auxiliando em todos os momentos, com toda certeza.
Certo, e vocês também mostraram um veículo que se envolveu no acidente, né?
Exatamente, João. Tivemos o veículo, tivemos as sirenes, que são coisas que impactam os moradores, porque você sabe que tem que causar um impacto. Então foi muito importante, muito interessante, que à medida que nós passávamos na rua do centro, as pessoas iam até as portas das lojas com curiosidade para saber o que estava acontecendo. Então chamou realmente a atenção e conscientizou. Haja visto que tivemos alguns acidentes fatais ultimamente em nossa cidade e realmente despertou um alerta para prevenção.
Estou pedindo, não tem um modo mais rápido para vocês trazer de novo o Hemocentro aqui para doar sangue? Muita gente quer doar e falou, eu queria doar, mas acabei não conseguindo.
Exatamente, João. Essa listagem, a presença do Hemocentro aqui em Monte Alto, depende única e exclusivamente deles. Por quê? Nós pensamos que eles só têm Monte Alto, mas eles têm eles atendem outras cidades, né? Então, no final de semana que vem, eles estarão em outra cidade e assim por diante. Mas um recado que eu tenho para passar para Monte Alto é o seguinte, não desanime, não desista. Né? Aquelas pessoas que não conseguiram doar hoje, por qualquer motivo que seja, não conseguiu pegar a senha, ou porque fez algum procedimento, ou uso de algum medicamento, são limitações temporárias. Né? Nós iremos conseguir, ou traremos o Hemocentro novamente para cá, ou iremos organizar algum ônibus para ir até o Hemocentro de Ribeirão. Né? Então isso é muito importante. Não desistam, não desanimem, porque nós estamos aqui para fazer essa junção daqueles que têm vontade com aqueles que precisam, né? Dos doadores com o Hemocentro.
Certo. Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, bom dia, doutor Joaquim.
Muito bom dia, João, muito bom dia, Monte Alto. Um sábado de bênção, de harmonia, de paz para todos nós. Queria deixar inicialmente, João, um agradecimento ao Olavo, presidente do Rotarac, por todas essas ações desenvolvidas no município. Isso só vem a engrandecer-nos, Olavo, tá? Trabalho em conjunto, quem se beneficia é a população. Isso é muito, muito importante, a gente ver esse tipo de trabalho partindo de nossos jovens.
Clube de serviço é isso, né?
Com certeza.
Clube de serviço fazendo esse bom trabalho aí. Temos também o LAI, está realizando hoje a campanha aí de conscientização sobre o câncer infantil. Isso. E arrecadando gelatinas. Isso. Também.
Exatamente.
Agora, muito bom, os doadores que compareceram num bom número, muitos não conseguiram, mas o Olavo já explicou.
Exatamente.
Não vamos desistir, não.
Isso aí. Vai ter a sua hora, né?
Outra coisa também, a sua equipe, a equipe da saúde, porque você é médico, trabalhando até meio-dia na vacinação da primeira dose, naquela repescagem, quem não tinha tomado.
Exatamente.
Ainda, né?
Outro evento que eu acabei de sair, no Centro Cívico, João, que é a apresentação do nosso mais novo dinossauro descoberto na região nesses tempos.
O Curupi?
Tá? O Curupi e Tatá, tá? Quero deixar aqui, então, um abraço à diretora do nosso museu, a Sandra Tavares, ao Fábio Ouro, né, expert em dinossauros. Um abraço especial a eles pelo desenvolvimento desse trabalho.
Certo. Muito bom mesmo. A vacinação vai até meio-dia, não vai?
Sim.
Aqui na Unidade de Base de Saúde Chico Govone, mas eu estou recebendo a Priscila também, que é diretora da Vigilância, para falar sobre a vacinação. Assim vocês todos vão receber as informações corretas. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sumi essa semana, né, Moreira?
Você desapareceu mesmo? Brigou com alguém aqui?
Não, foi muito corrida essa
muito
semana.
Muito trabalho, sim.
Isso. E por volta desse horário nós tivemos algumas reuniões, bastante trabalho, mas hoje eu estou aqui para poder orientar. Nós estamos, então, com a vacinação que segue lá no Silvio Govone, a repescagem de primeira dose para 12 a 17 anos e 18 anos ou mais. Para quem perdeu, ainda não conseguiu tomar, estava com Covid, algum compromisso de trabalho. A vacinação lá, Moreira, vai até o meio-dia. Então, se de repente alguém que ainda não tomou, não fez o seu agendamento, pode procurar o Silvio Govone, mesmo sem agendamento, que será vacinado. A nossa intenção é que a gente consiga vacinar todos que ainda não receberam a sua primeira dose.
Eu vi tinha fila, muita gente hoje de manhã, hein?
Na verdade, Moreira, foi bem tranquilo. Nós tivemos alguns picos de horários que tinham, assim, 20, 30 pessoas no máximo, mas foi bem tranquilo. De agendamentos que a gente tinha para hoje, de 12 a 17 anos, era uma média de 70, e de 18 anos ou mais, era uma média de 150, tá? Então, é bem menos que a expectativa que a gente esperava. A gente tem ainda quantidade de doses para a primeira dose, então a gente pede que as pessoas nos procurem, tá? Se de repente alguém está viajando, não vai conseguir estar aqui, pode nos procurar na segunda-feira, que nós continuaremos pegando os nomes, os dados, tá? Para que a gente consiga montar novas repescagens e talvez até conseguir montar um grupo de pessoas para que a gente consiga aplicar a vacina lá na vigilância. O que acontece, Moreira, é que às vezes as pessoas chegam e falam, mas eu quero tomar minha vacina, só posso agora. Só que os frascos de dose, eles não são de uma dose, são de 6 doses, de 10 doses, então a gente não pode abrir um frasco e perder alguma dose. Então a gente precisa ter um grupo de pessoas para que a gente consiga abrir o frasco, tá? Então a gente vai organizando.
Como que está a programação de vacinação para a semana que vem?
Para a semana que vem. Nós temos as doses adicionais, agora para a faixa etária de 80 anos ou mais, Nós sabemos que quem tomou a AstraZeneca não vai ter ainda o intervalo de 6 meses após a segunda dose, mas quem tomou a Coronavac já tem, tá? Nós estamos com o agendamento online liberado, então para quem tem 80 anos ou mais, nós tivemos na semana passada os 85, algumas pessoas não conseguiram, tá? Então podem fazer o seu agendamento para tomar então no Silvio Govone, na segunda-feira, das 8 ao meio-dia. Precisa fazer o agendamento online, levar CPF, documento com foto e principalmente a carteirinha de primeira e segunda dose.
Certo.
Nós temos também a dose adicional dos imunossuprimidos, que é um pouquinho diferente dos 80 anos, tá, Moreira? Não são 6 meses após a segunda dose, são 28 dias após a segunda dose, após terminar o seu esquema vacinal, ou seja, após a segunda dose ou após a primeira dose da Janssen. Tá? Os imunossuprimidos, a gente tem a definição ali de acordo com o documento técnico de imunização no Facebook da Prefeitura. Tem um quadrinho azul ali,
tem a lista,
com todas as descrições, a lista e qual é a orientação. Para que vá, então, na vigilância, nós já recebemos na sexta-feira, vamos ter também essa avaliação na segunda-feira, lá na vigilância mesmo, uma entrega de senha manual, que é para a vacinação que acontece no Silvio Govone na terça-feira, das 8 ao meio-dia. E para a vacinação, precisa levar CPF, documento com foto, já vai ter a sua senha, e a carteirinha de primeira e segunda dose.
Certo.
Nós temos também a segunda dose, agora para quem tomou AstraZeneca e Pfizer. O agendamento já está liberado, é o pessoal referente àquela campanha de 37 a 49 anos, para quem tem a data do dia 27/9. Então a gente tem essa faixa etária e tem também algumas outras pessoas que foram tomando de acordo com a sua disponibilidade. O agendamento está disponível online para vacinação que acontece no anfiteatro na terça-feira das 8 às 16. Então precisa levar um documento com foto, CPF e a carteirinha de primeira dose. O que eu queria orientar, Moreira, é o pessoal da Pfizer, tá? O pessoal questionando, perguntando a respeito da antecipação. O que acontece? Antes, a Pfizer eram com 84 dias. O retorno para a segunda dose, 12 semanas, agora diminuiu, houve uma redução para 56 dias, 8 semanas do intervalo. Semana que vem, então a gente tem a vacinação de segunda dose para esse pessoal do dia 27/9.
Tá aqui marcando, pedindo, ó.
Isso.
A segunda dose da dia 27 da Pfizer. Já saiu o agendamento ou ainda não?
Já saiu o agendamento. Pfizer e AstraZeneca, entra lá no Facebook da Prefeitura, no site da Prefeitura, tem o link ali para clicar. No site tem bem grande ali senha para vacinação. Pode entrar e fazer o seu agendamento. A vacina será na terça-feira, no dia 28. O pessoal da semana que vem, que tem a segunda dose para o dia 30/9, que é na quinta-feira, nós também faremos um agendamento que estará disponível agora ao longo da semana. O restante do pessoal da Pfizer, que já pode ser feito o seu adiantamento para 8 semanas, tá? A gente vai, então, organizar essa semana e liberar as campanhas. Nós já temos, acredito que umas 4 campanhas que já podem ser adiantadas. Então, pedir para o pessoal que fique atento às nossas informações ali no Facebook da Prefeitura, que nós vamos disponibilizar a data de adiantamento juntamente com a campanha que foi realizada, tá? Então, por favor, fiquem de olho nas nossas informações.
Terceira dose acima de 60 anos, tem novidade?
A gente tem a previsão do Estado, tá? Que é para de 70 a mais a partir de semana que vem, 27/9, e 60 a mais a partir do dia 4/10, que é na outra semana. Mas o que a gente orienta, Moreira? Muitas pessoas ainda não terão completado seus 6 meses do esquema vacinal. Então, conforme as pessoas forem completando de 60 anos mais os seus 6 meses da segunda dose, vai procurando a gente na vigilância, deixando nome, telefone, que nós vamos organizando, então, a aplicação da terceira dose, da dose adicional, porque é uma vacinação acumulativa.
Certo, está falando de 75 e terceira dose, você já explicou que é 60 anos ou mais. Ah, deixa eu ver. A segunda dose da Pfizer para o dia 13 de outubro.
Foi como eu disse, né? Vai ser adiantada. Nós vamos fazer um cronograma de adiantamento. Então, a gente pede que as pessoas fiquem de olho nas informações lá no Facebook, porque terá tudo descrito referente a tal campanha, o adiantamento da sua segunda dose e o agendamento online para não haver aglomeração.
Tá certo. está bem controlado e as pessoas elogiando a organização da vacinação, viu?
Muito obrigada, meu
Isso, Deus. A equipe vai indo muito bem mesmo.
Sim, a equipe muito organizada e tentando sempre fazer o melhor para a nossa população. E tentando atender todo mundo, né, Moreira? Muitos casos que as pessoas, às vezes, acabam perdendo a sua segunda dose por algum compromisso de trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui nesse dia 27, que a gente já tem o agendamento aberto para o dia 28. Se alguém perdeu, que seja AstraZeneca ou Pfizer, também pode fazer o seu agendamento que pode receber essa vacina mesmo que esteja atrasada.
Tá certo. Perguntando aqui também, Moreira, pergunta por Sila, fazendo um favor. Meu irmão tem a vacina marcada para o dia 29/9. Ele é da parte de comorbidade.
Ele vai entrar no próximo agendamento do dia 30, tá? A gente só precisa saber se vai ser AstraZeneca ou se vai ser Pfizer. Qual vai ser a nossa grande dificuldade agora, Moreira? É as pessoas se orientarem quanto às datas. Por quê? Nós tivemos campanhas com várias vacinas. Então, as campanhas seguintes que a gente teve foi Coronavac e Pfizer. AstraZeneca e Pfizer. A Pfizer adiantou. A AstraZeneca não. Então, nós teremos campanhas separadas, de Pfizer e de AstraZeneca. Então, a gente queria pedir muita atenção para a população, quando for fazer o seu agendamento, e tem ali o nome da vacina, que faça de acordo com a vacina que está ali. Na última campanha que nós fizemos, assim, separadamente, foi difícil, porque as pessoas não seguiram muito essa ordem, tá? Então, se a gente montar uma campanha de AstraZeneca e de Pfizer, a gente só vai conseguir trabalhar com aquela vacina específica.
A vacina dele para o dia 29 é AstraZeneca.
É AstraZeneca. Isso, ele precisa aguardar, então, o novo agendamento que vai ter no meio da semana.
Certo. Pergunta para a Priscila Moreira. Minha avó não tem condições de ir. Ela tem dificuldade, né? Pode levar de carro, como é que faz? Ou vocês vão em casa aplicar a terceira dose?
Para os acamados de terceira dose, seja de primeira, segunda ou terceira dose, pode ligar na unidade de saúde ou a Cássio, tá? Deixar ali o seu nome, telefone, endereço com a enfermeira Carol, que ela vai agendar para fazer a aplicação na residência.
Faz agendamento aqui, então, a Cássia no Bela Vista.
Isso, no Bela Vista, tá?
Com comorbidade, 57 anos, terceira dose.
Precisa ver, 57 anos, né? Ainda não chegou para essa faixa etária, é isso.
Tá certo, sim.
É de 60 anos para cima.
Doutor Joaquim, essa equipe da vacinação é maravilhosa, hein?
É interessante a gente comentar, né? A vacinação, o lockdown inverso, o trabalho da equipe de saúde realizado ao longo dessa pandemia, né? A gente só tem que agradecer. Ontem nós tínhamos, né, Pri, 14 positivo só, depois de quase 3 meses. Olha que maravilha, gente. Isso é um trabalho em conjunto. Quero deixar aqui um abraço a todos os médicos que nos ajudaram, que trabalharam intensamente, incansavelmente, durante todo esse tempo, em especial ao Dr. Camel. Um abraço de gratidão nossa, Dr. Camel, Dr. Augusto Fornazari, médicos que durante todo esse tempo vem nos dado um grande apoio, ao pessoal da enfermagem, enfim, a todo o staff do pronto-socorro, da vigilância, da saúde em geral. Uma gratidão eterna a todos vocês.
Certo. Para encerrar com você, Priscila, quem tomou a vacina da Janssen, dose única, vai poder tomar a terceira dose?
Vai poder tomar a terceira dose se já estiver liberado para a faixa etária de quem tomou,
certo,
tá? É sempre de acordo com a faixa etária. Agora a gente tem a liberação de 60 anos ou mais e precisa ter os 6 meses da aplicação da segunda dose.
Se eu precisar de você, segunda-feira você volta?
Volto sim.
Volta para a gente orientar?
Volto sim.
Priscila, obrigado e um abraço para você.
Obrigado, igualmente.
Nós voltamos já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer ver seu bairro? Tem a qualidade? Supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Linguiça toscana na brasa Perdigão quilo com cartão amarelinha, pague R$15,90. Contra filé bovino com osso quilo, R$29,90.
Cerveja Antártica Boa Lata 350ml, R$2,19.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
Atenção, oportunidades de emprego, vagas para auxiliar de produção para Monte Alto com contrato temporário. É necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade de horário desejável, experiência anterior na função e residir em Monte Alto ou Ibitirama. Cadastre-se pelo site eventosrh.com.br/vagas/vaga#64 ou enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br. Aproveite as oportunidades e cadastre-se ainda hoje.
O Sabe em Água sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Leite condensado moça semi-desnatado 395 gramas, R$5,89. No cartão Sabe em Água, R$4,99. Capa do colchão mole Freeboy peça inteira, quilo R$27,90. Coxinhas da asa de frango congeladas Copacol, quilo R$12,50. Sorvete que bom, cremosíssimo, 1,5 litro, R$18,90. Linguiça toscana, Seara, quilo R$17,90. No cartão Savenhago, R$16,90.
Savenhago, família é bom demais.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 27 minutos. No plantão policial, nós não temos nenhuma ocorrência aqui em destaque. Mas nós temos uma ocorrência que envolve pessoas de Monte Alto e essa ocorrência é da cidade de Catanduva.
Duas mulheres, mãe e filha, de 62 e 40 anos, foram presas em flagrante pelo crime de furto em estabelecimento comercial na tarde de quinta-feira, dia 23, em Catanduva. Acompanhe o desfecho dessa ocorrência. Por volta das 17 horas e 45 minutos, as averiguadas vieram para Catanduva com o veículo da Secretaria de Saúde do município de Monte Alto para passarem por atendimento médico em uma clínica aqui na cidade. Posteriormente, após sair do consultório com destino à cidade de origem, as mulheres pediram para o motorista parar no Garden Shopping Catanduva para comprarem um lanche. Durante a permanência no shopping, as suspeitas entraram em diversas lojas e subtraíram produtos de diversos gêneros. Antes de deixarem o local, seguranças e funcionários abordaram as mulheres. Nesse momento, as averiguadas pagaram por algumas mercadorias e outras não. Com a chegada da Polícia Militar, mãe e filha foram levadas para o plantão policial de Catanduva, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de furto. Elas foram recolhidas na cadeia feminina, onde aguardarão pelo posicionamento da justiça. Marcelo Ono, para a redação de O Regional.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Cale as rufos condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 25 de setembro de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, na cidade de Araçoiaba da Serra, no sul do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 35 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa, soldado Arcanjo, cabo Hudson e o cabo Mascarim. Todos passaram a madrugada de plantão pelas nossas rodovias e eles estão sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Boletim das estradas.
Amigo ouvinte, a chave da criminalidade é a impunidade no Brasil. Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 14 horas da última quinta-feira, a polícia rodoviária foi informada através de denúncia anônima que uma Scania na cor azul carregada com gêneros alimentícios, carga avaliada em R$ 141.430, carga que saiu de Campo Mourão, no Paraná, com destino a Brasília, no Distrito Federal, estaria na rua Romualdo Villani, no Jardim Ipanema, em São Carlos, passando a carga para outro caminhão na cor branca. Imediatamente a polícia rodoviária foi para o local e surpreendeu 5 elementos, 2 motoristas e 3 ajudantes, desviando a carga. Só para encurtar a história, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em São Carlos, onde tudo a princípio foi apreendido. Os 5 elementos, com idades de 30, 34, 35, 39 e 51 anos, foram autuados em flagrante, a princípio por furto qualificado e receptação. Na sequência dos acontecimentos, todos ficaram no centro de triagem para audiência de custódia. Vai escutando só. Ontem, durante a audiência de custódia, por volta das 13 horas e 30 minutos, todos foram liberados.
Como é que é?
Com certeza vão procurar outro caminhão e a farra vai continuar. É a nossa justiça com o Código Penal de 1900 e disco de vinil.
Vixe!
1900 e Guaraná com rolha. Código Penal com 80 anos de idade. Tá mais ultrapassado do que o trenzinho da Cepasa. É a polícia em geral enxugando gelo com a torneira aberta. Essa ocorrência merece até um comentário para você que lhe ouve entender realmente a história. O policial rodoviário, a equipe entrou de serviço às 6 horas da manhã. Aí, por volta das 14 horas, ele recebe esse telefonema, uma denúncia anônima. Ele vai para cima e surpreende todo mundo lá com a mão na massa, prende todo mundo, leva todo mundo lá pro plantão policial e começa a ocorrência. Sabe que hora que terminou essa ocorrência? A ocorrência terminou às 4 horas da madrugada. E uma equipe ficou no plantão policial, outra equipe ficou lá no barracão, tomando conta dos caminhões, para ninguém levar a carga embora. Aí então os 5 elementos, foram autuados em flagrante e ficaram no centro de triagem para audiência de custódia. Por volta das 13:30, todos foram liberados durante a audiência de custódia. E a equipe da Polícia Rodoviária ainda estava no barracão até por volta das 15:00, tomando conta dos caminhões, quando os elementos chegaram para assumir a carga novamente para continuar a farra. Faz um estrago bem maior.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11:35. Dia 21 foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e nós estamos no Setembro Verde. Para falar desse assunto, que inclusive foi um projeto de lei, se não me engano, da atual prefeita, mas ela era vereadora, Maria Helena, na Câmara Municipal. Eu estou recebendo a Elaine Marabit, que está aqui conosco. A Elaine também é responsável pelos recursos humanos da prefeitura. Está acompanhada de duas mães. Nós vamos falar sobre esse assunto. Elaine, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Priscila. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia que marca o mês todo, né? Um dia representativo para falar o quanto é importante a gente ter um espaço, uma voz, né, Alessandra? Uma voz para a gente falar sobre acessibilidade, para a gente falar sobre inclusão, para a gente falar sobre como é a vida de todas as crianças que não são típicas, são crianças atípicas.
Você tem um filho atípico?
Tenho um filho atípico.
Mas ele está estudando?
Tem. O Lucas está com 20 anos, ele é autista. E hoje ele faz faculdade de jornalismo.
Que legal, vai trabalhar conosco aqui, com certeza, Lucas. Lembra desde o começo? O Lucas...
Eu já vim aqui, isso, vim aqui falar de autismo várias vezes, sou uma apaixonada pelo tema, e é uma honra
participar.
Onde ele
estuda, o Lucas?
Ele faz a faculdade Estácio, está fazendo online devido à pandemia, está no segundo ano, João. Já.
Segundo ano já?
Está no segundo ano de jornalismo.
Ah, vamos ter logo o jornalista. Nós estamos recebendo a Priscila Furnaleta também. Priscila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Você já esteve aqui também?
Já estive.
Você é mãe da Alissa?
Isso,
como, João, que está a Alissa?
Ela está bem. Eu falo sempre assim, na medida do possível, pois ela tem as suas limitações, né, João?
O que, que a Alissa tem?
Ela tem AME, atrofia muscular espinhal.
Certo. Com quantos anos está a Alissa hoje?
Ela está com 5 anos, João.
5 anos. Mas ela fica só acamada?
Não, João. Ela tem uma vida, sim, como qualquer outra criança. Ela vai na escola.
Vai na escola?
Vai na escola. Desde os 4 meses ela frequentou a creche.
Ela é discriminada na escola ou não?
Oh, os amiguinhos tratam ela como uma criança normal.
Nossa, que legal. Isso que é bom, né?
Você não... sabe, João, os pequenos não têm esse preconceito.
Não. Criança não tem.
Não, criança é pura, maravilhosa. Adolescente também. Quando as crianças convivem... Desculpa te interromper.
Imagina.
Quando as crianças convivem na inclusão de pequeno, e como o caso da Alice com 5 anos, eles todos são beneficiados,
a
classe
a
inteira.
Aqui,
já trouxe,
trouxe
ela
a Alice aqui também.
Já teve o prazer em
já
vir aqui.
Já teve aqui a Alice, isso mesmo. Até qual escola que ela estuda?
Ela estuda no Antônio Florenzano.
Lá no parquinho?
No parquinho.
Que legal, hein? E ela fica lá o tempo todo ou não?
Não, ela estuda no período da manhã, agora retornou às aulas, então está sendo uma adaptação, né, duas vezes na semana. E nesse mês, João, ela realizou o sonho dela.
Qual foi o sonho dela?
O sonho dela era ir para a escola de ônibus, João.
Nossa! E ela foi?
E ela foi, um ônibus adaptado, ela vai com a cadeirinha dela. Tem um motorista que vai até a minha casa buscar ela, né? E ela realizou esse sonho por ela ver o irmão. Então, ela sempre nos pedia, né?
E então, agora vai para a escola de ônibus.
Isso, vai para a escola de ônibus e retorna
é
de ônibus.
Né?
Como que é gostoso deixar uma criança feliz, né?
Isso, um pedido assim tão simples, né, João?
Então, deixa eu falar agora com a Alessandra Vicentini. Alessandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
E você? Quantos filhos você tem?
Três. Eu tenho quatro filhos, na verdade, mas três deles com necessidades especiais.
Quem são eles?
A Vitória.
O que ela tem?
Ela tem 19 anos já, a Vitória. Ela tem DI severo, que é deficiência intelectual severa, por conta do parto, né?
Sim.
Atraso no parto. E esse ano laudou autismo também. Eu tenho o Isaac, de 12 anos, autista também.
Certo.
Laudou com 5 anos. E eu tenho o Miquel, meu caçula de 10 anos, que tem problemas, assim, decorrente de acidente doméstico, ingestão por soda cáustica.
Certo.
O Miquel, ele tem o intelecto dele normal, preservado, mas tem, assim, tem traqueostomia, gastrostomia. Graças a Deus, esse ano ele está comendo pela boca, depois de 9 anos com sonda. Mas tem as necessidades dele também. Na inclusão também sendo necessária, né?
Alessandra, super mãe, idade 3.
É o que elas dizem que eu sou.
É verdade, Elaine?
É, debaixo dessa camiseta tem uma camiseta da Mulher Maravilha escondida. Será? Ela é assim.
A gente, é a minha vida,
faz?
São meus.
Como que você faz para cuidar dos três? Você tem quatro, né, Mar?
Sim, a minha filha mais velha já é casada, já mora em Ribeirão, tem a profissão dela.
Como que você faz para se virar como mãe, para cuidar dos três, o carinho especial para os três?
Ah, mãe sabe como é. O que dá, o carinho e os cuidados não é o problema. O meu problema, vamos dizer assim, que não é ser super mãe, não. É porque são necessidades diferentes um do outro. Então, são três necessidades diferentes. E isso é que dá um pouquinho de trabalho.
Sim.
Mas a gente se adapta. A gente vai lutando. A Vitória, ela não estuda no ensino regular. Ela já estudou no ensino regular. Hoje, ela estuda na APAE. O Isaac estuda no Colégio Juventina. Está no 7º ano. E o Miquel está no Laí de Trindade.
Certo.
Eles não retornaram, por motivos de saúde, a gente preferiu deixá-los em casa até o final do ano, mas assim que for possível, eles vão retornar.
Certo, estou mandando parabéns, Alessandra, por desempenhar excelente papel de mãe de filhos especiais.
Obrigada. Eles é que me ensinam. Eles é que,
eles
é que fazem
eles
a Alessandra que eu
mãe,
sou
então?
Hoje. Sim, são eles que fazem o que eu sou hoje. Porque já fui também uma mulher que precisou de cuidados e hoje eles são o meu alicerce. Eu sem eles não sou nada.
Você aprende muitas coisas com eles, Alessandra?
Muito, muito. Diariamente, constantemente. Porque através deles eu conheci outras pessoas que ajudam. Através deles eu aprendi a dar valores a coisas que normalmente a gente não dá. Então, é um aprendizado constante.
Mas você é dona de casa, você não trabalha em outro lugar, não. Só
não
em
trabalho
casa
fora,
deles.
Não. Eu sou artesã, eu faço artesanatos, então eu trabalho em
e
casa.
E dá tempo de fazer ainda?
Tem eles que arrumar, porque
eles
tem que
ajudam, viver. Eles te ajudam em alguma coisa ou não?
Não, meus filhos são, assim, os dois são comprometidos intelectualmente, então não dá. Mas o Miquel tem uma veia artística, assim. O meu caçula, ele faz umas artes que qualquer dia eu vou trazer ele pra conhecer você também.
Pode trazer, sim. Eles se dão trabalho, se dão trabalho.
Em que sentido?
Assim, desobedece você, alguma
não,
coisa?
Não, não.
E são obedientes?
São filhos extremamente obedientes, carinhosos, sensíveis, apesar do autismo ter como uma linha de a gente pensar, autista não gosta de contato, o autista é aéreo, o autista não entende sentimentos, isso não é verdade.
O autista, ele é, sim, carinhoso, atencioso, amável.
Tem
ele...
vários mitos que a gente sim. precisa derrubar, né? Esse espaço é importante, Marilena, bom dia.
Você está chegando aqui bem correndo.
Esse
tava
espaço...
em São Paulo, né? Tava chegando.
Olha a importância. A importância desse espaço para a gente falar sobre isso e derrubar esses mitos todos. Sim. E poder falar o quanto essas crianças são maravilhosas, nos ensinam. A Priscila estava me contando ali fora que a Alice é professora dela.
Alice é sua professora?
É. Oi, João, então, né? Nós estávamos passando de carro, estava contando para as meninas antes de entrar. E ela viu uma pessoa jogando uma latinha fora. E ela falou, não jogando no lixo, jogando no chão. E ela falou, comentou comigo, olha mãe, que feio. E eu falei, agora é hora de eu entrar, né? Aí eu falei assim para ela, é mesmo, filha? Você viu, em vez de ele jogar no lixo, ele jogou no chão, né? Aí ela falou, mas nós também fizemos errado. Aí eu falei, nós fizemos por quê? Ela falou, nós não voltamos para recolher a latinha.
Chamou atenção ainda.
Chamou atenção.
Parabéns, Alissa. Eu queria ver a Alissa de novo, porque eu vi ela aqui há muito tempo. Quantos anos ela tinha?
Eu acho que ela tinha uns 2 anos.
Faz 3 anos que a gente não vê.
Isso.
E ela está na escola, realizou o sonho.
Sim,
e para escola
de ônibus.
Ela toma refeição na escola?
Sim, João.
Ela gosta de comer na escola?
Gosta, comer com ela mesmo, João.
E ela já falou qual a comida que ela prefere na escola?
Ela adora merenda, João.
É. Mas qual o prato? Macarrão, arroz, que ela
gosta? Ela gosta muito de macarrão.
Ah, quanto vai macarronada então, Ana?
Ela adora.
Se lambuja tudo, que legal. Que gostoso, né? Não é verdade, Elaine?
Como é importante a gente acreditar nessas crianças.
Sim.
Como é importante a gente valorizar... de pequeno, essas crianças, o potencial enorme que cada uma tem.
Certo.
Isso é muito, muito importante.
Alessandra, Priscila, fica aqui do meu lado, porque eu quero falar desse projeto, que é da nossa prefeita. A Maria Helena está aqui, fica pertinho de nós aqui, certo? A prefeita chegou agora de São Paulo, veio correndo para dar um abraço em vocês que estão aqui. Porque esse projeto aqui, eu falei, se não me engano, quando você foi vereadora.
Exatamente.
Prefeita Marilena, bom dia.
João, bom dia. Bom dia a todos de Monte Alto. Muito obrigada. Desculpa o atraso, que hoje pela manhã eu tinha um retorno do Fabiano, que é assessor do Campos Machado. Umas documentações que eu havia pedido, informações, né? A Elaine sabe, a gente está com algumas coisas ali na prefeitura com o tempo em cima. Mas eu fiz questão de vir assim rapidinho para Monte Alto para poder falar sobre essa questão de inclusão. Está na minha veia. A Elaine, as meninas sabem disso. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo sabe que eu vim para a Câmara Municipal substituindo o vereador Marcelo Tota, que a bandeira dele sempre foi a inclusão, até pela Bruna. Bruna, se você estiver ouvindo, Fofolete, beijo no seu coração. E a Bruna também foi minha grande professora, me ensinando realmente... eles são nossos professores porque eles nos ensinam aquilo que está muito além da gente. Moreira, a gente tem preocupação com algumas coisas que realmente não são importantes. E eles dão valor àquilo que é importante na vida. O
Sim.
contato, o olhar, o que faz a felicidade.
É o mês de setembro todo, né?
É o mês de setembro todo. Quando eu era vereadora, a gente, em contato com a Simone, até eu vi que ela está aqui na rede social. Simone, um beijo para você e a todos da APAE.
Ela está mandando um abraço para a Alessandra, para a Priscila, para a Elaine, para a Maria Helena, para o João Moreira, para todo mundo, que é o mês de conscientização sobre a inclusão.
Isso, exatamente. Enquanto vereadora, a gente montou o Setembro Verde, com a participação da Simone, de todos da APAE. Mas eu quero aqui também mandar um abraço a todos do CAPS, que também cuidam com tanto carinho das nossas pessoas que precisam dessa necessidade. E aí, João, a gente pensando nisso, Alessandra, eu lembro que outras mães ali participaram, a gente quer dar em setembro a visibilidade. Por quê? Como a Elaine colocou, ainda existem alguns mitos e preconceitos que precisam ser derrubados.
Existe.
Eles são pessoas especiais. Por que eles são especiais? Porque eles conseguem vencer determinadas limitações que muitas vezes a gente não consegue. Eles nos ensinam muito, por quê? Porque eles são muito fortes. E agora eu quero dizer para você, a Elaine está aqui, sexta-feira que vem nós vamos ter uma reunião com 60 pessoas que serão os nossos agentes que cuidarão dos nossos meninos dentro das nossas escolas municipais. A Elaine, que vai ser a nossa presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e também a outra presidente, que já é a Cássia, que vai passar para a Elaine, nós estaremos conversando juntamente com a Daiane e outras pessoas que puderem estar com a gente, da necessidade desse trabalho e da importância desse trabalho. Porque você colocar essa criança dentro da escola, ela precisa ter um respaldo. Porque eu abomino dizer que a escola ela é um depósito. Não, a escola ela é um agente de transformação. Eu sou professora, eu já tive alunos com necessidades especiais, eles precisam somente de suporte para... Porque são suporte para poder desenvolver dentro da escola, que é direito deles. Como você colocou da questão do transporte, é um direito da criança.
Mas o sonho da menina Alissa,
para que ele
faz fora de ônibus.
Eu vou dizer para você, mãe, eu fiquei muito feliz que isso aconteceu na nossa gestão.
Que bacana,
e a gente,
né,
tem conversado com os nossos motoristas para que isso aconteça mais e mais. Então, seguindo o exemplo da mãezinha
coisa
da
tão
Alissa,
simples,
seu,
né,
filho tem direito, os nossos meninos que vão para as escolas municipais, estaduais, eles têm direito. E nós estamos aqui como agentes públicos para garantir todos esses direitos. É isso que a gente tem que fazer. E eu falo com muito carinho com todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que a gente sente tudo isso, e a gente vive tudo isso, e a gente está aqui para fazer essa transformação. Segunda-feira estaremos em frente à prefeitura, com os conselhos, com as pessoas, para que a gente possa acender essa luz verde dentro do nosso município. Eu sei que é o mês de conscientização amarela também pelo suicídio, mas são muitas e muitas ações que devem ser representadas nesse momento. João, estava em São Paulo essa semana, até a Elaine sabe disso, ela não pôde ir. Nós tivemos lá um evento falando também sobre essa questão da acessibilidade. Porque a questão pública, ela tem que oferecer esses direitos.
E o que vocês pediram lá?
Ah, eu pedi tudo.
Eu estou vendo cadeira de trilha adaptada.
Pedi.
Academia adaptada.
Pedi.
Calçada acessível.
Pedi.
Kits de acessibilidade para salas de recursos nas escolas.
Pedi.
Tudo
e
isso.
Pedi as academias ao ar livre também.
E a acessibilidade é mais do que a física.
Não.
É a acessibilidade de você ter um mediador na sala de aula.
Exatamente.
E é esse o trabalho que nós vamos fazer com as 60 pessoas que estão chegando. Eu vou poder... porque eu fui mediadora, eu me tornei professora durante todo esse processo, psicopedagoga. Então eu fui mediadora dentro da sala de aula, como vocês também intervêm. E a mediação é a acessibilidade necessária, não só física, mas emocional, psicológica e de aprendizagem.
A motivação.
Obrigado, Maria Helena, pelas coisas que já tem feito para nós, em prol da nossa PAI. O Francisco, que é presidente da PAI, mandando um abraço.
Francisco é uma pessoa maravilhosa, sempre parceira da gente, sempre, é o que eu sempre digo, a prefeitura, ela é um órgão que tem que ser facilitador, João. E ele tem que estar de portas abertas, que as pessoas sintam realmente que ali é um local de acolhimento. Se eu e Joaquim nos propusemos a fazer uma cidade para todos, os nossos meninos, todas as pessoas com necessidades, têm que estar incluídos. Eu não consigo, eu sempre falo isso com a Elaine, em pleno século XXI, onde a gente, num touch, a gente conversa com uma pessoa do outro lado do mundo, a gente tem que pedir para as pessoas esse olhar em relação à homofobia, em relação ao racismo, em relação a qualquer forma de preconceito. Eu não me conformo com isso. E nós estamos aqui, dentro dessa gestão, convocando a sociedade para que a gente mude essa realidade. Respeito, gente. Eu acho que a base de qualquer relacionamento é respeito. A partir do momento que eu me coloco em empatia no lugar do outro, eu mudo. Eu lembro também quando a gente fez o projeto do Laço do Amor, que eu falo Laço do Amor, que é o laço do autismo, para que as mães pudessem estacionar. Eu conversei com uma mãe dentro do Savinhago. Ela falou assim: você não sabe a dificuldade que era para mim, uma coisa que é normal para uma mãe ir num supermercado fazer uma compra. Mas o meu filho, a questão do barulho, a questão de muitas cores. Então, eu tendo esse local para que eu pare o meu carro e que eu fique próximo ou deixe alguém no carro cuidando do meu filho, facilita. Então, você só vai entender o que o outro precisa quando você tem empatia, quando você ouve, quando você respeita o que o outro precisa. E nós estamos ali para fazer. E, João, assumo aqui publicamente, temos que fazer mais, muito mais. E dentro dessa gestão a gente vai fazer muito, porque assim, como mãe, como mulher, como uma pessoa que tem um carinho muito especial, deixar aqui também o meu abraço para a Daiane, lá da Secretaria da Educação, que junto com aquela equipe também faz um trabalho grandioso dentro das escolas, com os professores, com toda aquela equipe, e dizer da importância de tudo isso. Um gesto, uma palavra pode mudar. Todos nós, João, temos alguns traumas por ter passado pela escola, ou de ter sido chamado disso, daquilo, e a gente imagina para uma criança que talvez não tenha defesa naquele momento o que isso pode acarretar. Então nós estamos aqui para fazer a diferença.
Certo, olha, Mãe do Miguel é uma guerreira.
Isso.
É você, né?
É a Lê.
A Lê. Todos os dias essa mãe... A minha filha estuda com ele. Todo dia essa mãe deixa tudo de lado para levar ele na escola. Parabéns. Que Deus lhe dê muita saúde para continuar cuidando deles com muito amor. É a mãe da Bianca Bissoli.
É que eu fui cuidadora do meu filho 1 ano e meio. Eu fiquei com ele dentro da sala de aula. Tem uma outra mãe querida aqui, né? Que é nossa funcionária também. Aí, ó.
Helene Marabita foi colocada onde está por Deus.
É a Andréia Pierre que trabalha com a gente, aquela
Andréia
linda.
Pierre,
também é uma mãe
mandou.
Especial. Sim. Beijo, Andréia, para você, querida.
Ali na prefeitura.
Representatividade.
O Juliano falando, fantástica companheira de trabalho. O Juliano.
A representatividade é muito importante.
Muito importante.
E também é importante falar que nós estamos aqui em mulheres, né? E a Maria Helena é uma mulher que levanta outras mulheres. E muito mais a gente tem para acontecer entre mulheres, entre educadoras, entre mães. Isso é a sororidade.
Falando em inclusão, João, trago para você, tive numa reunião falando justamente sobre essa questão do que eu quero trazer de inclusão com o Ricardo Silva, Rafael Silva.
Rafael Silva,
e
nosso
Rafael
grande amigo.
E o Rafael Silva, ele falou assim, você tem conta, vai ver o João Moreira? Eu falei, olha, chegando em Monte Alto, falou, então, por favor, diga a ele que eu estou mandando um abraço, estou com muita saudade. Agora ele já tomou a segunda dose da vacina, muito em breve vai estar aqui em Monte Alto, quer vir aqui te dar um abraço.
Sim.
Rafael Silva é cego. Ele é um nosso, é um deputado muito querido, tem muitas ações positivas que ele vai estar trazendo aqui também para o nosso município, nessa classe, nessa linha de acessibilidade. Porque como ele sentiu na pele, ele viveu as dificuldades, e eu fui lá conversar com ele, coloquei tudo que eu desejo fazer para o meu município. Ele falou, prefeita, conta comigo e com o meu filho também que está em Brasília, tudo que a gente puder fazer, porque essa sensibilidade e esse olhar não é necessário em Monte Alto, ele é necessário em todas as cidades para que tenha realmente esse acolhimento, é o se sentir. Às vezes, João, a gente não compreende muito bem. Eu já vi cenas muito feias. No shopping, por exemplo, uma criança autista, ela estava tendo uma crise. E eu vi pessoas olhando muito feio. E eu cheguei e falei assim, e se fosse seu filho? Então é isso que a gente tem que se colocar. E se fosse meu filho? Eu gostaria que alguém olhasse torto? Eu gostaria que alguém desse risada? Eu gostaria que alguém fizesse algum comentário? Eu gostaria que ele fosse destratado onde quer que ele estivesse? Essa palavra se chama empatia e o respeito. Então, se pergunte, como eu estou agindo com o outro? Como eu gostaria? O filho é a parte do nosso corpo que mais dói. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar. E assim, ouvir da sociedade. Muito em breve, João, vou vir trazer uma novidade maravilhosa que a minha equipe está montando e a gente vai estar nos bairros. E aí eu vou poder ver, tete a tete, as necessidades de acessibilidade de cada bairro, de cada local da cidade.
Eu tenho 3 assuntos com você agora.
Tá.
Eu sei que o executivo abriu uma sindicância para verificar álcool vencido nas escolas.
Isso, João.
Abriu sindicância.
Abriu sindicância e também pedi para que a RECA, junto com o meu jurídico, que eu estava em São Paulo, fosse fazer um boletim de ocorrência.
Foi
por
feito.
Quê? Foi feito. Por
foi
quê,
feito.
João? É, algumas controvérsias dentro dessa conversa que me deixam um pouco preocupada. Então, o que eu tenho que passar para a sociedade enquanto prefeita? Esse álcool não chegou no contato das crianças, primeira coisa. Segundo, houve uma falha? Houve. As pessoas serão punidas, seja quem for. A sindicância já foi aberta, quer dizer, dentro da prefeitura nós vamos tomar as atitudes cabíveis. Só que mais que isso, João, antes que alguém diga que eu sou conivente, não, eu fui lá fazer um boletim de ocorrência, porque você lembra muito bem que eu disse aqui e disse em campanha, seja quem for, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu e Joaquim a gente veio para trabalhar para a população, então já fomos à delegacia, já fizemos o BO e agora a justiça, o delegado, assim, na conversa que depois eu tive com ele também, que eu pedi para ele, falei, doutor, eu quero que o senhor, nossa, tome todas as atitudes cabíveis, que seja punido quem fez isso. Por quê? É responsabilidade.
Responsabilidade.
É dinheiro público, João. Aquele álcool foi comprado com dinheiro público. Dentro das escolas são funcionários públicos. Não sou eu que vou julgar. Agora quem vai julgar é a justiça. E dentro do nosso departamento vai ser feita a sindicância para entender o que foi que aconteceu. Tem algumas informações que me deixaram um pouco com a pulga atrás da orelha. Mas a justiça vai resolver.
Vai investigar. Outro assunto é o motorista que levou 2 senhoras para a médica consulta em Catanduva.
Ah, Catanduva que fizeram...
Depois foram comer um lanche no shopping e acabaram furtando com os objetos e elas estão na cadeia lá.
Isso.
O que você poderia falar rapidamente?
João, vou explicar isso para você, né? Nós vamos abrir também uma sindicância, vamos sentar com o Bianchi, nós vamos fazer orientações aos motoristas. Eu acho isso assim... O motorista, ele leva a pessoa para fazer um exame. Eu entendo que é uma pessoa que precisa, que ela precisa de cuidados médicos. Agora, o que a pessoa faz pós isso aí é da responsabilidade dela. Cabe à justiça agora, se furtou, tem que ser punido. Não sei nem quem é, ouvi alguns nomes, até porque eu estava em São Paulo, não sei nem se é, vou me informar agora, porque eu vim direto,
certo,
acabei de estacionar o carro aqui agora. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, os nossos motoristas serão todos orientados sobre a postura, né? Garanto para vocês que o motorista não entrou no shopping, porque a gente fez questão de ligar para ele, ele ficou na parte de fora. O que foi solicitado para ele foi o seguinte, eu estou com fome, o senhor pode parar para que eu pegue um lanche para comer? Ele ficou sentado lá esperando a pessoa vir. Aí foi até um susto, porque aí vem polícia, aí vem aquela tumulto, segurança... pagou algumas lojas, não pagou, a polícia militar foi acionada. O que eu posso garantir à população? Nós vamos abrir uma sindicância para averiguar a postura do nosso motorista, será feita a sindicância, e a justiça já está cuidando do caso, do que aconteceu dentro do shopping. Eu acho que isso, João, é um grande alerta para a gente.
Claro.
Eu tenho outras denúncias que chegam, que a pessoa chega e fala assim, olha, eu preciso ir para tal lugar. Se você vai ao médico, vai ao médico, não vai fazer compra. Outro dia eu recebi uma denúncia assim, que a pessoa foi até determinada cidade, levou uma filha junto. A filha foi fazer compras num shopping também, e na volta quase foi atropelada por um carro saindo ali do shopping. Quer dizer, qual é a responsabilidade da prefeitura? A responsabilidade da prefeitura é levar a pessoa a fazer o cuidado com a saúde. Agora, o que a pessoa faz depois, aí é responsabilidade dela. Mas isso foi muito importante acontecer, porque nós vamos rever muitos conceitos, claro, e muitas ideias e posturas.
Várias serão sanadas.
Dos nossos motoristas.
Teve um rapaz aqui que foi para Serrana também, já mostrei para o doutor Joaquim. Depois a Vano estava lá, ele ficou esperando até meia-noite. Mas o doutor Joaquim já ouviu aqui a reclamação dele, vai dar o retorno. Para encerrar, Marilena, não tem como você aumentar o horário do ligeirinho.
Nós vamos ter uma reunião novamente com a empresa.
A pedido das secretárias do LAR.
Isso, eles voltaram nos horários que a gente já tinha, o que estava no contrato. Agora, para que ele aumente esses horários, é necessário a gente sentar e ver uma outra forma de pagamento. É um contrato que tem algumas complicações, João. Não vou dizer para você, mas nós vamos ter uma reunião. Até a gente teve uma reunião por conta que a gente está fazendo um cálculo de quilometragem aqui dentro da cidade. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós estamos muito empenhados em resolver, porque a gente sabe, João, que até melhora a questão do fluxo de carro no centro da cidade. Nós precisávamos melhorar, inclusive, por horário do comércio. E falando em comércio, João, queria agradecer a Cima, que esteve com a gente na segunda-feira em reunião, que nós já estamos preparando um carinho e um Natal muito especial para toda a nossa população.
Você vai falar durante a semana...
Quero dizer outra coisa, João, voltando na questão do álcool, eu quero dizer o seguinte, que isso nada tira a beleza do trabalho que a RECA da Secretaria da Educação, junto com a sua equipe, fez... O carinho, a responsabilidade, o monitoramento do trabalho que foi feito. Houve uma falha, sim, e as pessoas serão realmente punidas nos seus erros.
Com toda certeza. Bem, aqui estão falando também, ó. Conheci essa mãe de três filhos especiais há muitos anos atrás. Nunca mais esqueci. O caçula dela era pequeno. Essa mãe é referência para mim de força, fé e superação. Parabéns a ela e todas as mães desses anjos.
Exatamente.
Todas as mães desses anjos. Um abraço para você, que está aqui, que é a Priscila. Um abraço, Alessandra. Elaine, um abraço para você.
Um abraço,
também.
João.
Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigada
aqui
pelo espaço que você dá para nós, para a gente discutir isso que é tão importante de acessibilidade. E para encerrar, eu queria falar, acreditem no potencial imenso de todas as crianças atípicas, das pessoas diferentes, das pessoas atípicas, das minorias. Acreditem, porque com essa força de credibilidade, eles alcançam o impossível.
Certo. Estão pedindo aqui por que arrancaram uma árvore na antiga praça do parquinho. Quem vai falar é o secretário do meio ambiente ou o Juliano Martinho e Cristiano aqui, porque o parquinho está passando por uma reforma. Sim. E será reaberto agora na Semana da Criança.
Acessibilidade também. E nós também arrancamos mais algumas árvores do nosso cemitério, porque elas estão caindo em cima dos túmulos também.
Marilena, um abraço para você.
João, um abraço para você. Minhas amigas, um abraço, um beijo no coração de vocês. Levem um beijo nosso, aqueles anjos realmente. E a todas as outras mães que também aqui se sintam representadas por nós, que têm os seus filhos, que são realmente, que eles são especiais, eles são nossos professores, eles vêm. Eu li um livro que dizia que os nossos filhos, independente, eles nos escolhem como mães. Então vocês podem ter certeza que vocês têm algo muito especial. Porque se pessoas especiais escolheram mães especiais, é porque vocês também são anjos. Então que a prefeitura, saibam que a prefeitura, através de mim, da Elaine, de tantos outros que estão lá, está de portas abertas para ajudar você no que você precisar. Eu, como mãe também e mulher, estou lá com o meu gabinete aberto para atender no que for necessário e dizer a vocês, estamos trabalhando para que tenhamos não só um setembro verde, tenhamos uma esperança verde de mudança na consciência e na concepção das pessoas. Só assim nós vamos ter uma construção de uma cidade para todos. Deus nos fez todos iguais. Ele ama todos da mesma forma. Só que ele escreveu em algum lugar que quem cuidar dos seus pequenos está cuidando dele. Então cabe a nós cuidar dos pequenos de Jesus para que possamos também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse amor. Eles são nossos professores e nossos anjos. Beijo no coração de todos. Olha, fiquei 2 dias fora de Monte Alto, mas eu já senti muita saudade. Não tem lugar mais lindo que a nossa cidade, o nosso cantinho. E eu vou voltar aqui, João, trazendo muita coisa boa para a nossa cidade.
Quero você. A todos, uma boa tarde.
Beijo no coração de todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.